Rádio Fiscar Notícias.
Brasil bate novo recorde, tem número maior número de assassinatos da história, com 7 mortes por hora em 2017. Estupros aumentam 8%.
Petrobras recebe mais de R$1 bilhão recuperado pela Operação Lava Jato.
Temer sanciona a medida provisória do frete rodoviário e veta anistia multas aplicadas durante a greve dos caminhoneiros.
Tribunal Superior Eleitoral decide manter horários locais para votação nas eleições 2018.
Deputado acusado por Maduro de participar de suposto atentado é detido na Venezuela. Enquanto isso, Equador declara estado de emergência por aumento de imigrantes venezuelanos na fronteira.
Simpósio promovido pela UFSCar aborda problemas no uso de álcool na gestação.
E São Carlos recebe oficialmente a bandeira dos Jogos Abertos.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 42 minutos desta quinta-feira, dia 9 de agosto.
O Brasil registrou 63.880 mortes violentas em 2017. Esse é o maior número de homicídios da história, de acordo com os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso significa que 7 pessoas foram assassinadas por hora no ano passado. O Rio Grande do Norte foi o estado que registrou a maior taxa de mortes violentas. A cada 100 mil habitantes foram 68, e ele ficou seguido pelos estados do Acre e do Ceará. As menores taxas estão aqui em São Paulo, seguido por Santa Catarina e pelo Distrito Federal.
O crime organizado continua crescendo e as autoridades fazendo mais do mesmo. Como se não bastasse, 5.144 pessoas foram mortas por policiais civis e militares. Isso representa 14 mortos por dia.
Os casos de latrocínio diminuíram 8,4%. Há dados ainda sobre o número de armas apreendidas. Foram quase 120 mil. Destas, mais de 94% não foram cadastradas no sistema da Polícia Federal.
O fórum também contabilizou o número de mulheres vítimas de homicídio no ano passado. Foram 4.539, o que representa um aumento de 6,1% em relação a 2016. Desse total, 1.133 foram vítimas de feminicídio. Ao todo, houve 221.238 registros de violência doméstica, ou seja, 106 casos por dia. O número de estupros também cresceu no país no período. Foram 60.018 casos registrados no ano passado, aumento de 8,4% em relação a 2016, apesar da União e dos estados terem aumentado um pouco os gastos com segurança pública.
Esse 12º Anuário de Segurança Pública compila os dados das polícias de todo o estado do Brasil e também é utilizado como dado oficial, já que o governo federal ainda não tem uma base de informações nacional.
A Petrobras já recebeu mais de R$1 bilhão de volta aos seus cofres que tinham sido roubados da estatal. É a maior restituição recebida em um único período, que somada aos recursos já transferidos para a companhia desde o início da Operação Lava Jato, ultrapassa o montante de R$2,5 bilhões.
Oficialmente, em abril de 2015, a Petrobras tinha divulgado que o rombo era de aproximadamente R$6 bilhões. Naquela época, a cifra foi caracterizada como bastante conservadora pelo então presidente da Petrobras, o Aldemir Bendini, uma vez que poderiam ainda naquela época surgir novos fatos na investigação. De acordo com o laudo da perícia criminal anexado pela Polícia Federal em um dos processos da operação, o prejuízo causado pelas irregularidades na Petrobras, que foram descobertas até agora pela Operação Lava Jato, já chegaram à casa dos R$43 bilhões. A estimativa tem como base uma tabela com esses pagamentos indevidos que envolveram 27 empresas apontadas como integrantes do cartel na Petrobras.
A Lava Jato investiga um esquema criminoso de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro envolvendo funcionários de alto escalão da petrolífera, diretores das maiores empreiteiras do país e operadores. Ainda conforme a investigação, as empreiteiras se organizavam em cartel para vender licitações e se beneficiar de aditivos aos contratos. Essas empresas pagavam propina a diretores e gerentes da Petrobras, operadores e a partidos políticos para doação eleitoral. As legendas negam que tenham recebido dinheiro ilícito.
E o presidente Michel Temer sancionou a medida provisória que instituiu a tabela com preços mínimos para o frete rodoviário. Agora, cabe à Agência Nacional de Transportes Terrestres calcular os valores, levando em consideração o tipo de carga, a distância, os custos de pedágio e também o preço do diesel.
Temer também acabou vetando a anistia a multas de trânsitos e judiciais aplicadas durante a greve dos caminhoneiros, que por 11 dias bloqueou rodovias e interrompeu o transporte de cargas, levando o país a uma crise de abastecimento de alimentos, combustíveis e outros produtos no mês de maio. Durante a greve, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido da Advocacia Geral da União, impôs multa de R$100 mil por hora a empresas que estipulassem interdições de vias, além de multa de R$10 mil por dia para motoristas que obstruísse a pista.
16:47, vamos falar agora de eleições 2018, pois o Tribunal Superior Eleitoral decidiu considerar o horário local de cada região do país para as votações e também para a divulgação dos resultados das eleições deste ano. Uma resolução pretendia que esses resultados chegassem no mesmo momento, no horário de Brasília. A proposta havia sido feita pelo ministro Gilmar Mendes, mas com essa decisão, as votações vão começar às 8 da manhã e terminar às 5 da tarde em todas as cidades do país, cada uma de acordo com o seu horário local.
A ministra Rosa Weber ainda lembrou e complementou dizendo que o horário de verão foi adiado em razão da discussão sobre esse tema, o que reduzirá para 2 horas a diferença de horário entre as regiões.
Vamos agora ao noticiário internacional, pois o Equador declarou estado de emergência em 3 províncias do país devido à grande quantidade de imigrantes venezuelanos que têm chegado no país através da fronteira com a Colômbia. Essas pessoas têm fugido da crise econômica que tem abalado a Venezuela. Muitas delas têm passado fome, inclusive, no país. São cerca de 4.200 pessoas que chegam à Colômbia, ou melhor, ao Equador, todos os dias. A hiperinflação também e a escassez crônica de produtos na Venezuela, como eu disse, tem provocado esse êxodo desses cidadãos que normalmente viajam por terra ao Brasil e à Colômbia, onde muitas vezes atravessam o país e acabam seguindo para países como Equador, Peru ou mesmo para o Chile.
O estado de emergência, que dura até o fim de agosto, tem como objetivo acelerar a mobilização de médicos e assistentes sociais para cuidar das necessidades dos imigrantes, assim como policiais para ajudar nos procedimentos de imigração. Agências como a Organização Internacional de Imigração e a Agência de Refugiados da ONU também participarão dos esforços.
Ainda sobre essa crise na Venezuela, a oposição política do país denunciou que o deputado Juan Requesens e sua irmã Rafaela Requesens, uma líder estudantil, foram presos em Caracas. Isso depois que o presidente Nicolás Maduro ordenou uma repressão como resposta à suposta tentativa de assassinato que ele diz ter sofrido no último sábado. Rafaela já foi solta e está num lugar seguro, segundo seu pai, que transmitiu um vídeo ao vivo numa rede social e que foi filmado em frente a uma prisão de Caracas.
Segundo o governo, drones carregados com explosivos voaram sobre o comício de Maduro no centro de Caracas. Os explosivos detonaram, ferindo 7 militares e fazendo com que participantes do evento buscassem cobertura. Maduro acusou os Estados Unidos e a Colômbia de estarem por trás de um atentado. Os dois governos negaram. E detalhe, a transmissão oficial do evento do qual Maduro participava não mostra qualquer drone.
Num pronunciamento que foi televisionado, Maduro disse ainda que Juan Requesens é louco e psicopata. Ele também acusou o líder da oposição, Júlio Borges, de planejar assassiná-lo. Ouça o que ele disse, abre aspas. Todas as declarações apontam para Júlio Borges, que vive em uma mansão em Bogotá, amparado pelo governo da Colômbia. Sabemos que ele tem a covardia para participar deste tipo de evento, disse Maduro.
E pelo Twitter, Borges afirmou, abre aspas, Nicolás Maduro, nem o país nem o mundo acreditam na farsa do atentado. Todos sabemos que é uma montagem para perseguir e condenar aqueles que se opõem à sua ditadura. Você sepultou a Constituição, postou.
Bom, a oposição política da Venezuela tem agora pedido uma investigação que seja imparcial sobre esse caso e questionado de forma veemente essa versão oficial sobre esse suposto atentado. Inclusive, a junta diretiva do parlamento venezuelano também publicou uma nota em que pede uma investigação séria, objetiva, imparcial e conclusiva sobre esse caso. E diz que o presidente Maduro tenta aproveitar dos fatos para perseguir a oposição. Ouça o que diz um trecho da nota, abre aspas. Infelizmente, um regime que usa propaganda e desinformação como métodos sistemáticos não tem nenhuma credibilidade ante a opinião pública nacional e internacional. E sua atuação de opacidade informativa gera um maior ceticismo na cidadania, concluiu o texto do documento.
E vamos falar sobre saúde agora, pois pesquisadores do Instituto de Física, UIFISC, da USP, aqui em São Carlos, desenvolveram um novo aparelho para o tratamento de artrose, uma inflamação que provoca o desgaste da cartilagem dos ossos em cerca de 50 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Esse aparelho combina laser e ultrassom e diminui o tempo de terapia em 20 dias. Isso mesmo, olha só que boa notícia.
Atualmente, né, o tratamento para artrose ele é feito com remédios associados a terapias complementares, né, como ultrassom ou laser, e leva em torno até 4 meses para apresentar resultados. Então, pela primeira vez, né, os cientistas conseguiram combinar essas duas técnicas ao mesmo tempo e comprovaram um alívio significativo nas dores dos pacientes em menos de 20 dias.
Duas aplicações por semana, sendo 15 minutos por sessão. É desta forma que os testes foram realizados em 300 pacientes da Santa Casa de São Carlos. Cerca de 90% dos pacientes tiveram uma melhora muito grande com relação à dor e aumento da funcionalidade, ou seja, nas ações diárias de caminhar, fazer atividades normais. Segundo o Instituto, a previsão para que o aparelho seja liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e possa ser comercializado é até março de 2019.
Enquanto isso, foi realizado o primeiro exame de endoscopia no Hospital Universitário da UFSCar, que marcou o início desse serviço na unidade e, sem dúvida, representa mais uma expansão planejada em parceria, de acordo com a demanda do município aqui de São Carlos e também da nossa região. A instalação, né, desse serviço de endoscopia também é muito importante para a formação acadêmica dos estudantes que realizam os seus estágios no hospital e, além disso, como atualmente existe uma fila de espera considerável para a realização de endoscopia na rede de atenção à saúde, o objetivo com essa inauguração é reduzir essa espera e oferecer aos pacientes um serviço de excelência.
Para isso, foram investidos mais de 2 milhões para adequação de estrutura física, aquisição de equipamentos e contratação de recursos humanos. As salas de exame e os equipamentos novos estão de acordo com as melhores práticas em endoscopia, respeitando a legislação vigente, além de serem de excelente qualidade técnica.
O serviço de endoscopia está ali na unidade de diagnóstico por imagem do HU da UFSCar, que fica no bloco B. Esses exames, né, estão sendo agendados às segundas-feiras pela manhã e inicialmente o atendimento vai ser realizado para pacientes encaminhados pelo próprio ambulatório de gastroenterologia do HU, que são encaminhados, por sua vez, pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Carlos.
Agora, atenção, estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais da área da saúde, pois nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, acontece em São Carlos o primeiro simpósio da Liga Interdisciplinar de Genética Médica, LIGEM, aqui da UFSCar, e que vai falar sobre desenvolvimento humano, defeitos congênitos e efeitos nos embriões e nos fetos do consumo do álcool na gestação. As inscrições já estão abertas.
É de extrema importância discutir e abordar esse tema, e que inclusive foi selecionado pela proximidade do Dia Internacional de Prevenção do Uso de Álcool na Gestação, que é lembrado no próximo mês, no dia 9 de setembro. Sem dúvida, o simpósio vai ser um espaço para discutir esse assunto, que tem grande importância, principalmente devido à alta prevalência do uso de álcool na gravidez e também da síndrome alcoólica fetal aqui no Brasil.
A programação do simpósio terá apresentações de trabalhos e conferência com especialistas renomados na área. A jornalista Kelly Godoy conversou com Amanda Rodrigues Valle, graduanda em medicina da UFSCar e presidente da LIGEM, e agora nos traz mais informações. Vamos ouvir.
É nessa fase de desenvolvimento que o embrião recebe tudo da mãe. Dependendo do que ela consome, a saúde do bebê está em risco. Já ouviu falar em síndrome alcoólica fetal? Ela causa deficiência intelectual e pode ser evitada se a gestante não ingerir bebida alcoólica.
O álcool durante a gestação, ele atrapalha o desenvolvimento normal do embrião em seus diversos aspectos, principalmente neurológico. Então, essa criança, ela vai ter déficits cognitivos, ela pode ter problemas cardíacos também, problemas renais. Então, e não existe uma dose segura. Então, quando a mulher ela faz uso do álcool, ela assume esse risco, né? Porque não existe, não há um consenso sobre uma dose segura. Se é uma latinha todo dia, se é só os finais de semana, né?
Por isso, é preciso ter um trabalho de conscientização.
Também desmistificar algumas coisas, por exemplo, o uso da cerveja para fazer descer o leite. Às vezes tem essa questão cultural também.
Para alertar sobre os riscos do uso de álcool durante a gravidez, vai ser feito o primeiro simpósio da Liga Interdisciplinar de Genética Médica, LIGEM, da UFSCar.
Sobre o consumo de álcool na gestação e as motivações. Então, esses trabalhos vão ser apresentados na sexta-feira à noite. E aí, no sábado, que é o dia primeiro, a gente vai ter palestras mais interdisciplinares. A gente vai ter uma psicóloga aqui da UFSCar falando sobre o impacto no desenvolvimento das crianças, dos pais que utilizam álcool. Não só durante a gestação, mas também a parte psicológica depois do desenvolvimento da criança com pais que utilizam álcool. A gente vai ter também a fisioterapeuta, que também é uma fisioterapeuta aqui do da UFSCar, uma doutoranda. Ela vai falar sobre estimulação precoce, né? Essa criança com síndrome alcoólica fetal, né? O que eu preciso em termos de estimulação precoce, quais são os cuidados. Ela vai trazer isso. E a gente tem outros dois médicos geneticistas, um da Federal do Mato Grosso e um da USP de Ribeirão Preto, que vai estar aqui para falar sobre os defeitos congênitos.
E para garantir a vaga, é preciso se inscrever.
A gente convida todos os moradores de São Carlos, os alunos, os pós-graduandos também, profissionais da saúde, para se inscrever. Entra na página do Facebook da Liga, que é @LIGEM, preencher o formulário, pagar a taxa, que é de R$25 para estudante e R$30 para profissional da saúde, né, enviar o comprovante e a inscrição está feita. Nosso objetivo, né, com esse simpósio é realmente conscientizar. E a gente precisa realmente orientar. E para isso a gente precisa capacitar essas pessoas, né? Então, a gente vem com essa proposta de trazer informação para os estudantes, para as mães, para as futuras mães e também para os profissionais da saúde.
Muito bom, é isso mesmo. Esse primeiro simpósio da Ligem vai ser realizado a partir das 19 horas do dia 31 de agosto, na sede aqui da Unimed São Carlos, aqui na rua Vicente Pelicano, número 945, no Jardim Dona Francisca. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail ligemufiscar@gmail.com e também, claro, sempre vistas na TV Ufscar. Acesse facebook.com/TV Ufscar. Curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
E alunos do terceiro ano do curso de imagem e som da UFSCar estão produzindo o curta-metragem A Festa do Fim do Mundo. E para isso estão selecionando atores para 4 personagens.
É isso mesmo, a história se passa numa pequena cidade universitária onde 4 jovens tentam viver normalmente o seu cotidiano, mas acabam sendo afetados intensamente por uma estranha presença que parece pairar sobre o lugar.
Os personagens do filme são: Júlia, 19 anos, está tentando se acostumar com o ritmo da vida na universidade. Ela é bastante introspectiva e dedicada e se sente contrariada com a facilidade. Pedro, 19 anos, um tanto egoísta, mas parece não perceber e leva a vida do jeito mais alegre que consegue. Mesmo assim, guarda muitas memórias que não consegue compartilhar com ninguém. Já João, 23 anos, acabou de voltar para a casa da mãe depois de alguns anos estudando e prefere passar a maior parte do seu tempo sozinho. E a Roberta, 21 anos, está terminando a faculdade e enfrenta um período de desânimo com a vida. É silenciosa, mas fala demais quando se anima.
Bom, se você ficou interessado em interpretar um desses 4 personagens, você pode participar do casting da seleção e deve se inscrever até amanhã para isso, dia 10 de agosto. Basta solicitar o formulário online pelo e-mail gabrielsgomes@gmail.com. Gabriel com 2 R's.
Vamos nos encaminhando para o final desta edição do Rádio Ufscar Notícias, aqui na 95,3 FM. E para terminar, vamos falar sobre esporte, pois São Carlos recebeu a bandeira oficial dos Jogos Abertos do Interior, que serão realizados aqui na cidade de 13 a 24 de novembro. A partir de agora, o município é oficialmente a sede da edição da competição, passando a ser a capital do esporte.
O município vai receber do governo do estado mais de R$1 milhão para contratar serviços e também para comprar materiais esportivos. Além de, claro, pagar os árbitros, comprar alimentação, investir na logística, no transporte, na segurança, na limpeza, enfim, dentre outros setores. De acordo com o Alexandre Oliveira, a estrutura de São Carlos é excelente. Ouça o que diz ele, que é chefe do comitê dirigente dos Jogos Abertos, abre aspas. Conheço a estrutura e tenho plena certeza que o evento vai ser um sucesso. Além do mais, encontrei um pessoal disposto a trabalhar e realizar uma grande competição, foi o que apostou ele.
E São Carlos foi sede dos Jogos Abertos do Interior em 1940 e 1957, quando completou seu centenário. Nas duas ocasiões, ficou em 4º lugar na classificação geral. O melhor desempenho foi registrado na edição de 1958, quando em Piracicaba ficou com bronze no geral por municípios, dividindo o posto com Jundiaí. Até essa edição, somente 9 cidades conquistaram o título de campeão dos Jogos Abertos. A maior campeã é Santos, com 26 títulos, seguidas de São Caetano do Sul, com 16, e Santo André, com 12.
17 horas mais 4 minutos, o Rádio Ufscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio Ufscar Notícias.